Muito bem, olá você, estamos chegando para mais uma de nossas edições Papo de Gestor, aqui pelo vozdecaxias.com.br. Edinho Soares comunicando com você e com a grata felicidade ter essa oportunidade de estar dentro do teu equipamento, aí junto contigo, quer onde você esteja, né? Algumas pessoas estão no automóvel, algumas pessoas, né, estão aí no ônibus com fone de ouvido, outras pessoas estão no descanso do lar, em casa, cada um nas suas atividades, nos seus afazeres. Eu agradeço muito, muito de todo o coração pelo teu carinho, da tua audiência em nossos podcasts. Eu estava esses dias atrás ouvindo, né, relatos de pessoas que aproveitam o deslocamento, né, da ida para o trabalho para poder se atualizar referente a toda a nossa missão, né? Eu coloquei essa missão, a ideia, né, que foi que está fortalecida com o vozdecaxias.com.br, é trazer tudo isso. É trazer o empoderamento da sociedade, é fazer um ato pela cidadania, empoderando você dos conhecimentos, dos meandros, né, dos aparatos da lei, sobre a administração, para que você possa ter o máximo possível de autonomia, conhecimento, para que você tenha toda a liberdade de decisão mediante um amplo conhecimento de ações e atitudes, para você colocar em balança, medir, verificar o que determinado político está falando, o que determinado deputado fala, o que determinado senador fala, o que determinado presidente da república, ou enfim, numa cidade, um prefeito, um secretário, vereadores, para você ouvi-los. E quando você ouvir, você vai ter um crivo, né, uma peneira, para você poder passar tudo isso, que é a peneira de sua consciência, com o entendimento que você vai adquirindo aqui com os nossos encontros, e tudo isso vai balizando você a ter o máximo possível de espontaneidade, com conhecimento e atitude para as suas escolhas, né, o empoderamento do ser, de vossa pessoa. Hoje o nosso quadro é sugestivo, né? Hoje nós vamos debater um assunto chamado Comissão Parlamentar de Inquérito. Que é isso, meu Deus do céu, né? Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós vamos estar, então, estudando esse tema está bastante em voga, né? Muito bem falado, ampliado, e a gente vai falar sobre tudo isso. Mas em que sentido? Explicar para você a sua função, explicar para você as suas teorias, né? O seu engendramento teórico para possibilitar você ter um entendimento do que é, como é que funciona essa estrutura, seus objetivos, como é que funciona suas fases, suas etapas, até chegar a um ato conclusivo. Então, gostou? Então dá uma ajustada aí no teu volume e vamos lá para as informações. Vamos começar com algumas noções teóricas, né? Comissão Parlamentar de Inquérito, né? O que é uma comissão? Comissão é um conjunto, né? É um conjunto de vereadores que se reúnem, né? Se reúne formando essa comitiva, né? Essa comissão para uma finalidade específica, né? Qual é essa finalidade específica? No caso, a fazer, né, um inquérito, inquirir pessoas, chamar pessoas, levantar dados, levantar provas, fazer todo um aparato de arranjos, né, documentais, materiais, de tudo que se possa fazer para averiguar uma situação, né? Olha, entendeu? Então, assim, uma comissão, grupo de pessoas, né, parlamentar, ou seja, um grupo de pessoas, vereadores, inquérito, então, ato de inquirir, de fazer todo, então, um levantamento para apurar uma situação de denúncia, tá bom? Agora ficou claro, né? Deixa eu fazer uma analogia no sistema judiciário, né? Quem é que faz um inquérito? Quem é que inquire as pessoas, faz toda a movimentação de inquérito? A própria polícia, né? O delegado levanta as informações, fecha seu inquérito, a partir do momento que ele fechou seu inquérito, ele remete para a justiça. E a justiça, a partir do inquérito deles, faz a abertura, né? Faz as oitivas, assim vai indo, né? No sistema administrativo, no executivo, eles se chamam a sindicância. A sindicância, então, é nomeada uma comissão, a comissão faz todo o levantamento, né, de inquirimento, chamando pessoas, ouvindo, coletando dados, verificando o sistema, né, vendo os logs de movimentação da internet, fazendo todo o levantamento documental e tal, tal, tal. E essa comissão, ao fechamento, né, dela, apresenta um determinado resultado. Vendo indícios, apurando fatos e indícios, mediante os seus regulamentos, encaminha-se, então, as demandas finais, que vai acabar, então, né, por vezes, a pessoa que está sendo investigada ou a situação que está sendo investigada, atribuída a ela uma resultante de pesos e medidas, mediante as consequências e o que a lei determina. Vamos supor, vamos fazer um exemplo hipotético, se por eventualidade ocorreu um desvio de finalidade, né, um furto, uma benécia, um ato corruptivo, entra aí então uma improbidade administrativa. Aí tem que verificar qual é o grau dessa improbidade administrativa, sendo três distinções, né, específicas, e enquadrando em uma delas e resultando então em multas, resultando em prisões e tudo mais, né? Mas no caso do, para não perder o foco, só para dar esses introdutórios teóricos, nós vamos falar especificamente sobre essa comissão. Então o objetivo dessas comissões, como eu havia dito, é fazer a investigação sobre uma determinada denúncia, um episódio, determinada situação. Agora, o que, que é uma determinada situação, episódio e tal? O que, que tem que ser? Tem que ser, né, uma denúncia, ou tem que ser para levantar um questionamento, né, chegar ao seu fundo de uma situação que envolve uma questão administrativa. Né, administrativa, ou seja, uma comissão parlamentar de inquérito não dá direito de chegar na tua casa e entrando, né, entrando na tua casa. Uma comissão parlamentar de inquérito não dá direito de efetuar prisões, né, prisões, a não ser em atos de flagrante, mas não especificamente de forma geral. Tem alguns elementos, alguns contextos, né, para que possa compreender a especificidade de uma comissão. As comissões parlamentares de inquérito, elas são então para fazer uma investigação focada, né, nesse evento, nessa denúncia específica. E essa denúncia, ela tem que ter um amplo teor de peso para justificar a sua validade. A partir de um momento que é apresentado essa forte denúncia, com esses fortes elementos à Câmara de Vereadores, referente a uma impossível infração político-administrativa que está sendo cometida, né? Pode ser pelo próprio Legislativo, pode ser pelo próprio Executivo, mediante, então, a um terço de assinaturas dos integrantes daquela determinada Câmara. Vamos dar exemplo. Se for uma Câmara que se constitui de 50 pessoas, é um terço dessas 50 pessoas. Uma Câmara que se constitui com 9 pessoas, é um terço dessas pessoas. Então é um terço do número da Câmara total, né? Você pega o número de vereadores da tua cidade, faz aí uma divisão por 3, você vai ter um número que vai ser necessário para poder, então, criar essa comissão. Então eles fazem um conjunto, uma reunião de assinaturas, e essas assinaturas já dá o direito, então, para que eles possam fazer um encaminhamento, né, para a abertura desta CPI, instaurar, né, então, esta CPI. Instaurada esta CPI tem algumas fases, e a gente vai estar detalhando todas essas fases para vocês. Só para ter uma noção, alguns municípios e alguns estados seguem o parâmetro nacional, constitucional, mas alguns têm algumas regras que diferenciam-se mediante suas leis orgânicas, alguns municípios, e mediante também, né, os seus estatutos, né, a sua carta magna do Estado. Mas não traz grandiosas alterações, mas traz alguns prazos, né, algumas mudanças, algumas leves alterações dentro do limite de jurisprudência, dentro do que se pode realmente fazer sem ferir o princípio constitucional. Então, essa comissão, né, parlamentar de inquérito, ela tem que ter a assinatura desses 7 pessoas, né, 7 pessoas para poder instalar-se. Ela tem que ter um prazo de funcionamento específico, né, que vai ser apurado, porque ela é uma comissão temporária, né, ela vai ter um prazo para isso. Será de quantos dias? 90 dias? 120 dias? Quanto tempo vai se ter, né? A partir do momento que está instalada essa comissão instalada, dentro desta comissão é eleito um presidente. Quem vai presidir esta comissão, os trabalhos dessa comissão, e quem é o relator? Quem é o relator dessa comissão? Então, essas duas personalidades dentro dessa comissão, ela é muito importante. Tanto a figura do presidente como a figura, né, como essa figura do seu, quanto essa figura do seu relator. São duas pessoas muito importantes. O presidente faz todas as anotações, toda a produção documental, né, mediante o que vai ser deliberado e tratado no andamento de todo o rito dessa processão. E a relatoria traz, então, todas as informações, os relatos, os relatórios, as informações, mediante das documentações apuradas e das análises feitas. Então faz tudo isso. São duas pessoas que aparecem muito, 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 muito dentro desse papel da comissão da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, o que acontece? A Comissão Parlamentar de Inquérito, a partir do momento que ela está, então, instaurada, tem seu presidente, ela já tem também o seu relator fixado, ela abre-se, né, num determinado dia para o início dos trabalhos. É o momento, então, que começa a produção de entendimento da denúncia, né, dos elementos que se tem da denúncia, é produzida a primeira ata de ajustamento das ações a serem deliberadas por essa comissão. Então, começa, né, a chamar pessoas, né, começar a fazer despachos de intimação para que possam as pessoas falar, né, pessoas que vêm falar, pessoas do poder público e pessoas cidadãs. Ah, mas eu não vou. Ah, chegou aqui o chamado e eu recuso aí. Se tu recusar-se aí, eles podem, né, exigir via judicial com a força coercitiva da polícia para que você vá e preste esclarecimentos a essa comissão. Porque essa comissão vai determinar as diligências, né, para fazer inquirimentos dessas testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, para fazer o requerimento das informações, né, as informações, e mediante a convocação. E essas convocações são destinadas a servidores, são levadas a secretários municipais, até pessoas equivalentes, né? Todas as pessoas que possam estar envolvidas naquele ato deleitoso, né, ou naquela denúncia, que podem ser pessoas que sejam julgadas indispensáveis para esclarecimento dos fatos. Então vamos criar um cenário hipotético para poder clarear o entendimento? O assunto está bem técnico, né? Mas um exemplo, ele é muito prático. Nós montamos a nossa comissão, né? Quem vai ser a nossa comissão parlamentar de inquérito? Eu e você, tá? Eu e você. Você vai ser o presidente, eu vou ser o relator, e nós vamos ter, então, um grupo de servidores da casa, da Câmara de Vereadores, à nossa disposição para que nós possamos, né, junto com a nossa equipe de trabalho, nós começarmos, então, a fazer as deliberações, os encaminhamentos. Dependendo do tamanho da casa, nós vamos ter mais número de pessoas que integram essa comissão, tá? Isso que eu estou falando, que é eu e você aqui, não trata-se de duas pessoas, mas das duas figuras importantes dentro de todo o processo. Então nós vamos fazer o quê? Vamos ler a peça da denúncia. Aí a peça da denúncia vem falar a seguinte questão: no dia tal, na hora tal, foi efetuado, né, um movimento aonde incorreu vamos criar um ato hipotético aqui, onde ocorreu um facilitamento para uma grandiosa empresa de um outro estado ser a vencedora da licitação. As provas estão aqui, os contatos das pessoas com quem foi falado, a troca de telefonemas, aqui também tem uma troca de mensagens de WhatsApp, e-mails, aqui está fotos de almoços, reuniões que se encontraram essas pessoas aí, as escondidas, né? Tem esses exemplos. Aí as pessoas, vamos olhar quem são essas pessoas e vamos começar a intimar. Vamos começar a intimar essas pessoas, né? Vamos começar a chamar elas e vamos começar a ouvir essas pessoas, né? Ó, fulano, nós queremos ouvir da sua parte, né? Nós estamos te chamando aqui para verificar aonde é que você estava no dia tal. Eu no dia tal estava em tal lugar, estava fazendo tal coisa e tal. Mas nós temos aqui elementos, né? Você olha aqui esses elementos mostram que o senhor estava em tal lugar na hora tal. Essa pessoa dessas fotos você reconhece, você se reconhece nessas fotos? Aí começamos, né, a fazer tudo isso. Ah, mas eu tava lá na casa da fulana, essa foto aí é mentira, eu tava na casa do meu pai. Vamos chamar ele para ele dar respostas, então, né? Vamos chamar ele também. E aí vão indo, buscando elementos, buscando indícios, né? Se for necessário fazer despachos de busca e apreensão, é solicitado para que seja feito, executado essas buscas e apreensão. E se encontrar flagrante delito, na hora já é feito, né, a reclusão da pessoa, já é detido, né, nesse momento ali todo que está transcorrendo, então, essa questão dessa CPI, tá? Dessa CPI parlamentar. A partir de um determinado momento, chega-se, né, a um final desse roteiro de tantos dias, que esgotam-se todas as perguntas a ser necessárias, inclusive com possíveis acariações. O que, que é essa coisa da acariação? É o momento que eu coloco duas pessoas frente a frente e vou fazendo perguntas para elas, e elas podem se confrontar às suas ideias. Eu vou dar um exemplo aqui que é bem prático. Duas pessoas que possivelmente estejam envolvidas naquele caso, como nós acabamos de relatar, nós vamos botar os dois frente a frente. O proprietário da empresa e essa pessoa que nós temos aqui no nosso exemplo hipotético, criando, que está envolvido, e vamos fazer perguntas para ambos. para ver se ambos vão entrar em contradição ou vão dar as mesmas respostas. E aí nós vamos produzindo todos esses elementos e colocando todos eles num cabedal de provas. A partir do momento então que chega seu resultado final, né, nós vamos chegar lá no resultado final de todos os levantamentos, junto com a nossa equipe técnica que está trabalhando conosco, vamos produzir então o relatório final, aonde o relator vai trazer a sua visão, seu ponto de vista. Então, apreciando-se a luz das provas, mediante os entendimentos que de lá saíram, vai sair o relatório final que vai decidir pela admissibilidade, aceitação, né, dessa denúncia, ou essa denúncia, ou vamos arquivar essa denúncia, porque essa denúncia não levou a nada. Vamos supor que a denúncia não é arquivada, ela é vista, ela é aceita, elementos, né, são encontrados. Todos esses elementos, a partir do momento dos encontrados, a relatoria faz o seu fechamento, leva para a votação em plenário, passando-se então a votação em plenário, né? Passando-se aquela votação, aí é levado, né? É levado toda essa documentação para o Ministério Público. Aí é entregue, formalizado, todo o pacote formal. O Ministério Público vai receber uma peça robusta, toda fundamentada, com um poder, né, muito grande de denúncia, que é por parte da Câmara de Vereadores que está fazendo isso, ou de uma Câmara dos Deputados Estaduais, Câmara dos Deputados Federais, Senado, em tudo, enfim. Aí a coisa fica muito pesada. Aí é o momento que se descorre, né, todo um andamento ali jurídico, que pode culminar então em diversas punições, né, para as pessoas que estão envolvidas em tudo isso. Um detalhe que é importante, acredito eu que possa ter somado isso no seu dia, acredito que isso aí já possa ter lhe dado grande subsídio de entendimento. Só um fechamento bastante, bastante importante: todo rito que é levado a cabo de uma comissão de inquérito segue-se os mesmos moldes, os mesmos parâmetros legais, toda a base legal no que couber em legislações federais e até mesmo no Código de Processo Penal. Preste muita atenção nisso. Então não é algo que se faz do jeito que quer e como quer. Tem processo, tem uma sequência de etapas a serem cumpridas, consolidadas, né? Tem uma série de impactos. A comissão, o presidente e o seu relator, eles têm que ser pessoas têm que ser pessoas não é somente transparentes, tem que ser pessoas que olhem aos olhos frios. Não pode ser pessoas que têm tendencionismo no olhar de suas peças. Tem que ser pessoas neutras. Agora veio a palavra certa na mente, né? Tem que ser pessoas totalmente neutras e apenas a observar a luz do que tudo que é levantado, tudo que é ali mostrado pode trazer como resultado, né? É isso que vai ser levado. O relator leva e apresenta então na casa, na Câmara Coletiva, e diz: ó, mediante os levantamentos da comissão instaurada no dia tal, que no dia tal fez isso, no dia tal fez aquilo, no dia tal nós fizemos tal coisa, baseado na movimentação dos autos e todos os processos anexados, com a documentação que está sobre essa mesa, com todas as provas que nós levantamos, por fim, no final das análises, eu, relator do processo tal, declaro-se, né, convoco-se pela aceitação da admissibilidade da peça, e assim coloco a apreciação e votação. Mais ou menos isso, né? Aí o pessoal vai decidir se vai receber ou não, e que votação vai dar, e destino vai dar tudo isso. Pessoal, eu espero que tenha de verdade ter contribuído para você. Eu sei que o assunto ele é intrincado, ele carece de melhor mastigabilidade, né? Nós temos que mastigar melhor para nós poder fazer toda uma luz de entendimento, mas tecnicamente é isso, tá? Tecnicamente é isso, é mais ou menos por esses passos, para que você possa compreender como é que funciona todos esses meandros, né? Toda essa posição e todos esses meandros. Eu quero fazer um agradecimento muito bacana a você que está me acompanhando, está dando toda uma força, um subsídio, está permitindo toda uma aventura muito especial, né? Uma aventura, um voo bastante especial, um desengavetamento de um projeto de muito tempo mesmo. Você é colaborador especial nisso tudo. Por aqui eu vou ficando, Adinho Soares, licenciado, né? Licenciado e também graduado em Sociologia, pós-graduado em Administração Pública e Social Media. Desejando um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.